começando o segundo episódio do Agro Depende Essencial. Aqui o nosso objetivo é trazer um assunto de uma forma mais resumida, digamos assim, ou não só resumida, mas também mais objetiva. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm tempo, muitas vezes, para escutar um episódio mais longo nosso, né, que tem duração, às vezes, de até mais do que uma hora. E o objetivo da Essencial é que seja um conteúdo que você consiga compartilhar de uma forma prática, ou seja, se você tem um amigo, tem um produtor aí que precisa dessa informação que nós estamos passando aqui, você pode estar compartilhando com ele, porque vai ser fácil, vai ser rápido de escutar e adquirir esse conhecimento técnico, adquirir essa informação. Tá? Se você deve estar estranhando que só tem um monólogo aqui, né? Só uma pessoa falando praticamente, como foi o episódio que o Cassiano fez, tá? Basicamente é um formato que a gente vai adotar em alguns episódios, até mesmo em função de tempo, de agenda, fica mais prático para nós em alguns casos fazer dessa forma, mas nós vamos ter episódios também do Essencial com algum convidado, nós vamos ter episódios com mais pessoas também dentro desse formato, e até mesmo é o formato que a gente quer oferecer para as empresas, ou seja, se você é de uma empresa, se é de alguma companhia, ou é a pessoa que toma a decisão também frente a isso, a gente pode fazer um episódio falando sobre algum produto, sobre alguma tecnologia em específico, tirando alguma dúvida de uma forma sucinta e rápida, que eu acredito que isso aí vai contribuir sempre para todas as pessoas, até porque a gente sabe que tem uma imensidão de tecnologia, de produtos, de problemas acontecendo no campo, e a gente esclarecer isso, nem que seja com algumas pílulas, né, com um pouquinho de informação a cada pouco, a cada semana, com certeza vai contribuir bastante aí para todos vocês. Então aí, iniciando, né, esse episódio, que a ideia é nós falar principalmente sobre a cigarrinha do milho, tá? A gente tá numa sequência aí de episódios dentro do Agro Depende, que a gente vem falando bastante sobre milho, tá? Então, até inclusive, nos próximos dias nós vamos ter um episódio com o Glauber lá da CCGL, da RTC, falando também sobre as pragas do milho, né, algumas ferramentas de controle, o que é preocupante, falamos também sobre cigarrinha do milho. Se você quer saber mais sobre esse tema também, inclusive nós temos um episódio com o Paulo Garolo falando sobre cigarrinha do milho de uma forma mais, um episódio mais longo também, né, como eu comentei, que é dentro dos episódios normais aí do Agro Depende, tá? Então, a ideia desse formato é que a gente tem até duas vezes por semana dele. Então, fique acompanhado, nos acompanhe nas redes sociais, indique esse nosso podcast aí para algum amigo, para algum colega, e também convidar todos vocês para participar do nosso grupo lá do Telegram, onde a gente está compartilhando material complementar, né, materiais complementares aí, tanto dos episódios principais, como também desses episódios essenciais. Então, eu vou separar aqui alguns materiais, por exemplo, da Embrapa, que foi alguns materiais que eu usei como base também para criar esse conteúdo e compartilhar com vocês lá no Telegram, tá? Para que todos tenham acesso a mais informações, para quem deseja ler, para quem deseja estudar também um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então, cigarrinha do milho, né? Por que ela é uma praga tão preocupante? Principalmente porque ela é uma praga que tem um alto potencial de dispersão, é uma praga vetora de doença, é uma praga de difícil controle, e isso que é o fator mais preocupante. A gente recebe imagens, né, por exemplo, desde o Mato Grosso, por exemplo, essa semana teve um seguidor nosso que compartilhou uma imagem de Santa Catarina, até mesmo aqui nessa região onde eu tô, no Rio Grande do Sul, a gente nota uma pressão gigantesca dessa praga aí se desenvolvendo no campo. Então é um ponto aí que preocupa, né? Ano passado a gente já tinha um alerta bastante grande desde as armadilhas, desde o trabalho que a CCGL já vinha fazendo também de monitoramento dessas pragas, e a gente já notava que tinha uma pressão bastante grande. E esse ano, pelo que tem se mostrado, a pressão está muito maior, ou seja, muito mais preocupante. A questão é, a gente não sabe exatamente quais são as cigarrinhas que estão ou não contaminadas, né? Porque basicamente eu preciso ter uma ponte verde, um local para essa cigarrinha se contaminar, porque ela não nasce contaminada, né? Ela precisa se contaminar durante o desenvolvimento dela, e isso é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração, tá? Nenhuma cigarrinha nasce contaminada, ela se contamina durante o ciclo dela. Alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração do desenvolvimento dela, né? Então, todas as fêmeas colocam os ovos de forma endofítica, então basicamente é dentro da folha ali que ela tá colocando esses ovos, tem uma coloração amarelada, uma coloração quase translúcida, né? Que parece uma bananinha ali que tá dentro da folha. Dificilmente a gente vai observar isso, vai monitorar basicamente os ovos da cigarrinha, né? Mas é um ponto aí para conhecimento também de como é que é o processo de desenvolvimento dela. Outra coisa que a gente sempre acredita que a cigarrinha, né? Ela é uma praga que ela prefere preferencialmente o milho, desde se alimentar, desde fazer a ovoposição dela. Tem alguns registros, até nesse material que eu vou mandar pra vocês da Embrapa, que tem lá alguns, por exemplo, na cultura do sorgo, por exemplo, que poderia ser uma cultura que ela poderia ovopositar também e se multiplicar, porém numa quantidade bem inferior, até 10 vezes menos do que numa planta de milho. Então a planta de preferência para o desenvolvimento da cigarrinha do milho, a Adalbulus maides, vai ser sempre a planta do milho a preferência maior dela, tá? Por isso que é cigarrinha do milho, né? Especificamente. Tanto os adultos, né, quanto também as ninfas, elas são sugadores de seiva e podem ser vetores também da doença, que vai ser tanto a bactéria, né, tanto o espiroplasma, o fitoplasma e também o vírus do raiado fino ali, e se eu não me engano tem mais um vírus aí que tá aparecendo que ela também poderia estar transmitindo. O que é importante a gente saber? Quando a cigarrinha ela nasce, ela tá ali na folha, dentro do ciclo de desenvolvimento da cigarrinha, nós temos lá, por exemplo, um período de 10 dias ali que ela pode ficar digamos, na fase de ovo, né, esperando uma condição no ambiente, ou seja, passou de 20 graus a temperatura. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com uma temperatura, agora esfriou de novo, né, mas nós estávamos aí com temperaturas que parecia verão, então uma condição bastante favorável para o desenvolvimento da praga. O que a gente nota é que passou desse período de 10 dias, ela vai ficar ali mais uns 15 dias mais ou menos em fase de ninfa. Qual que é o problema? A cigarrinha nasceu, ela em estágio de ninfa, ela se desloca muito pouco, ela geralmente vai ficar mais naquela planta, só que se ela nascer numa planta já contaminada, ela vai fazer a sucção de seiva e vai adquirir os molicutes e o vírus. E a partir daí, quando ela se tornar uma adulta, ela já vai se tornar uma adulta com potencial de transmissão, de retransmissão, basicamente daquela bactéria, né, daquele vírus, ou seja, transmitindo os enfezamentos aí para as plantas do milho. Por isso que é importante fazer o monitoramento desde o início, ir controlando a população da praga, principalmente quando ela está num estágio maior de ninfa, que tu consegue pegá-la também com uma maior facilidade na lavoura, porque a partir daí ela já vai ter um potencial maior de estar causando dano. É, e a gente sabe que o dano aí da cigarrinha do milho ele pode chegar aí até 60%, 80%, em alguns casos até mais. Tem híbridos aí de milho que são mais suscetíveis, né, ao cigarrinha do milho, que chega a ter um potencial de perda de não formar nem espiga na planta, basicamente, porque ele é realmente muito suscetível ao enfezamento pálido, enfezamento vermelho e o vírus aí que pode estar sendo transmitido, certo? Um outro detalhe que eu acredito que não tenha mais ninguém se arriscando a falar isso, né? Mas até ano passado apareceu, sempre tem os picareta aí vendendo até milho resistente à cigarrinha, tá? Então a gente tem que deixar bem claro que não existe milho resistente e milho, existe milho que tem uma tolerância um pouco maior, né? Que vai ter perda, vai perder sim produtividade, mas não ao ponto de não produzir nada, né? Que é o comum no milho mais suscetível, que dependendo da pressão da praga, realmente a perda se torna muito maior. Mas milho resistente, que vai ter cigarrinha contaminada, vai ter transmissão e que não vai ter perda nenhuma, isso não existe no mercado hoje, tá? Então, como eu comentei, as ninfas, então elas vão fazer a sucção de seiva, elas têm um período que demora para a bactéria também se desenvolver dentro do corpo delas, para elas poder retransmitir isso posteriormente, que pode chegar até 16, até 20 dias, aí esse tempo de multiplicação da bactéria dentro do inseto. A partir daí ela começa a retransmitir, ou seja, tem que ter um período ali ou seja, um período que esse micro-organismo vai se desenvolver dentro dela para depois ela poder retransmitir. Outro ponto, questão de dispersão da praga. A gente tem notado aí em algumas áreas de milho que tem bastante problema, por exemplo, tem áreas de cobertura, né, com aveia, com nabo, até áreas que tem trigo hoje, elas tem uma presença da cigarrinha, ou seja, a cigarrinha busca essas plantas como uma forma de abrigo. E nessa forma de abrigo dela, às vezes o pessoal questiona, tá, mas eu poderia fazer uma aplicação agora já de algum produto para mim baixar a população da cigarrinha nessas plantas que ela tá se abrigando? Teoricamente poderia, tá, mas qual que é o problema? O problema é que isso não vai te reduzir em nada as aplicações posteriores. Por exemplo, tu vai botar a planta do milho, possivelmente tu ter feito uma aplicação nessas plantas de cobertura, ou até mesmo uma planta de trigo, não vai te justificar tu reduzir alguma aplicação durante o ciclo da planta de milho. Teoricamente vai baixar a população, mas com a pressão que a gente tem observado na lavoura, é uma pressão muito grande, é muito acima da média aí do que a gente está acostumado. Então essa pressão acima do normal a gente tem muita cigarrinha e o principal problema dela é que ela é uma praga com alto potencial de dispersão, que varia de 3 a 30 quilômetros. E quando a gente fala em controle de cigarrinha, tem que se entender que o controle ele precisa ser regionalizado. Quase todo mundo precisaria estar fazendo esse controle para a gente ter uma boa redução aí dessa população. Até no passado, nessa nossa região aqui, teve alguns casos, por exemplo, as primeiras áreas plantadas, né, ali final de julho, início de agosto, as primeiras áreas de milho, tinha 3, 4 cigarrinhas basicamente por planta. E aí, todo mundo fazendo os primeiros controles logo ali na largada, deu uma boa queda da população da cigarrinha. Inclusive, um outro material que eu quero deixar disponível para vocês é um material também do Glauber, lá da RTC, que ajuda a fazer a identificação da cigarrinha, tá? Tem algumas outras pragas aí que o pessoal acaba confundindo também com cigarrinha, então é importante distinguir aí a diferença delas. Mas esse ano a gente já, pelo que a gente tem observado, realmente tem uma quantidade bastante grande aí dessa praga no campo. Então, dentro dos enfezamentos, né, tanto o enfezamento pálido quanto o enfezamento vermelho, também o vírus do raiado fino, todos eles, a cigarrinha ela transmite como se fosse um combo, tá? Ela adquire tudo isso e também retransmite basicamente como um combo para a planta. O que a gente nota é que em algumas condições de ambiente, dependendo do híbrido, alguns sintomas se destacam mais, outros se destacam um pouco menos, tá? Mas todos eles estão sendo transmitidos. Ah, um outro ponto que eu não comentei sobre a ovoposição também da cigarrinha é a questão da quantidade de ovos, tá? Ela é uma praga que coloca de 400 a 600 ovos durante o ciclo dela. Outro ponto também interessante é que desses 50 ovos, basicamente 50% aí da população desses ovos aí, 50% é fêmea, 80% nasce, tá? Desses 600 ovos, 80% nasce, 50% é fêmea, e tu tem mais aí o potencial ainda de dano aí que isso aí pode estar causando, né? Ou seja, é uma praga que se multiplica numa velocidade bastante grande aí no campo também, tá? Então, dentro dos enfezamentos, dentro de todos eles, o que a gente nota é desde encurtamento de entrenó, a questão de uma coloração mais amarelada das folhas, né, como se fosse uma aplicação lá quase de herbicida, digamos assim, que foi feito. Tem muito sintoma também que é de fungos de solo, tá? Então, ou seja, a cigarrinha ela transmite lá o enfezamento pálido, o enfezamento vermelho, o vírus do raiado, e aí tu tem uma planta que fica mais suscetível a patógenos de solo. Então a gente vai ter fungos de solo que vão atacar o sistema reticular da planta e automaticamente vai causar o tombamento. Então, tombamento não é necessariamente causado pela cigarrinha, mas e sim por um efeito secundário de fungos de solo. Então, uma coisa acaba levando a outra. O que a gente tem hoje no solo, né? As principais cigarrinhas aí que a gente tem no solo, os principais patógenos de solo que a gente tem, né? Eles já são habitantes natural e basicamente eles só estão dentro do triângulo da doença, que eu tenho o ambiente, hospedeiro e patógeno, eu só falta conhecer o ambiente. E quando o hospedeiro está mais suscetível, basicamente, ou seja, que está contaminado pela cigarrinha do milho, aí a gente já tem o potencial maior aí de problema na lavoura. Outra questão, monitoramento. Monitoramento da lavoura tem que ser principalmente no início do dia ou no final do dia, basicamente, ou nos horários com temperatura mais amena. Durante o dia, geralmente, a cigarrinha está no estágio, na fase de desenvolvimento ativo, então ela se movimenta demais. E isso dificulta tanto o controle, quanto também a questão de encontrá-la na lavoura, né? Então, ou seja, a melhor forma de controlar é sempre no final da tarde, à noite, fazer essas aplicações aí tem uma boa eficiência quando feitas, né? Outro ponto, questão de controle, é importante fazer associação tanto do manejo químico quanto também no manejo biológico, muitas vezes, em função que o manejo químico tem ação de choque para mim baixar aquela população, e o efeito do biológico ele vai te entregar um residual, ou seja, geralmente tu tem a questão da virulência do fungo, tu tem a questão de contaminação daquele fungo no ambiente, que vai te entregar às vezes um residual um pouco maior naquele ambiente, multiplicando aquele fungo, contaminando uma cigarrinha para outra. Então isso é um ponto importante e por isso que são duas ferramentas que são associadas muitas vezes aí dentro desses manejos. Até a fase de limite, digamos assim, né, até que o momento que vai para controlar cigarrinha do milho vai ser até praticamente V8, V10. Se conseguir entrar depois disso, não teria problema, mas o que é importante a gente saber? Quando a cigarrinha transmite lá a bactéria, por exemplo, essa bactéria ela vai se multiplicar ali dentro dos floemas dela, né, dentro dos vasos condutores, isso vai entupindo basicamente ela. Ou seja, quanto maior a planta, a carga viral transmitida pela cigarrinha se torna menor. Como eu comentei antes, a cigarrinha ela sempre vai preferir plantas sadias, né? Ela sempre vai buscar plantas sadias e não plantas contaminadas, diferente da cigarrinha sadia, que daí ela vai em qualquer planta, tá? A cigarrinha sadia, ela vai tanto na planta contaminada quanto também na planta sadia. A cigarrinha contaminada, ela vai sempre preferir plantas sadias, ou seja, potencial de retransmissão muito maior. Outro ponto, questão de temperatura. Temperatura para morrer a cigarrinha teria que ser abaixo aí de menos 5 graus, tá? Se eu pegasse uma cigarrinha lá do Mato Grosso, por exemplo, e trouxesse para cá, aí ela morreria numa temperatura mais baixa. Mas as cigarrinhas que nós temos aqui no sul, principalmente que estão mais aclimatadas, essas daí teria que ter uma temperatura extremamente baixa aí para conseguir baixar a quantidade dela. Questão dos níveis de dano, 80% até dos danos pode ser principalmente nessa fase inicial do desenvolvimento da cultura, V4, V6 ali, onde é que define também alguns pontos de potencial produtivo da cultura. E as estratégias que nós temos aí para reduzir os problemas, né? Então, desde que eu comentei antes, híbrido tolerante, né? Outra forma é eliminar a ponte verde. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma gigantesca dificuldade de eliminar a ponte verde, que a gente tem milho o ano inteiro, quando não é milho de lavoura normal, é os milhos que tem na cidade, né? O pessoal que planta dentro da cidade muitas vezes, né? Que sabe, do interior tem bastante isso. Tem também a questão de milho pipoca, milho doce também, que é plantado quase durante o ano inteiro em algumas regiões que são mais próximas do rio, ou seja, tem menos chance de morrer por uma geada. E esse ano, mesmo com alguns frios que teve, não teve geada o suficiente, muitas vezes, para matar as plantas guaxas no meio da lavoura. Então, ou seja, é um problema aí que a gente tem em relação a isso, porque a gente tem muito milho, tem muita planta guaxa, tem muita lavoura de milho até para ser colhida ainda, já tem milho sendo plantado, então é um dos fatores bastante preocupantes. Questão de mecanismos aí de ação químicos também para controle, né? Neonicotinoides, que vai desde lá do tratamento de semente, já é importante para proteger ali, principalmente pós-emergência da cultura, já é importante para fazer essa proteção. Tem que lembrar que também tem aplicação de percevejo ali no palito do milho, que também tem que ser algo a ser cuidado. Mas de forma geral, os ativos químicos para controle, eles chegam aí a 56%, 60% de controle de forma geral, tá? Como eu comentei, é uma praga de difícil controle. E por isso que a gente trabalha muitas vezes com mais do que uma ferramenta aí pra conseguir fazer o controle dela, tá? Deixa eu ver até quanto tempo deu isso aqui, tá? A ideia era ser mais objetivo, tá? Mas é um geralzão assim sobre cigarrinha do milho, que tem que ser cuidado, questão de controle. Se você gostou desse episódio, compartilha, manda aí pra algum amigo, pra algum colega, que tenho certeza aí que pra algumas pessoas isso aí vai contribuir bastante. Certo, pessoal? Até a próxima. Valeu!